saber quem tu és. Tenha certeza que vai nascer uma planta e a flor vai ser de esperança, de amor pro que der e vier. Oh, mulher,
semente, finalmente fale a verdade de que árvore você nasceu. Finalmente fale a verdade de que árvore você nasceu. Fale a verdade de que árvore você nasceu. Finalmente fale a verdade de que árvore você nasceu.
Apoio Cultural
São João Supermercados, o supermercado da família. Pé Jovem Calçados, Sport, Júnior e Pontapé.
Garantimos a melhor compra para o seu pé.
Caravela Digital, criação de sites, comércio eletrônico e campanhas web. Acesse caraveladigital.com.br.
Construtora Guaxupé, compra, venda e construção de casas. Construtora Guaxupé, uma empresa do grupo Antônio Felipe Zeituni, 3551-4237.
Giotto, sua melhor escolha em áudio, vídeo, informática, assistência técnica e acessórios. Giotto, 3552-0520. Ponto da Cerveja, a cerveja mais gelada da cidade, na rapidez que você espera, na hora que você precisa. Ponto da Cerveja, 3551-7001.
ZYL 514, canal 200, estéreo. Esta é a Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé. Operando em frequência modulada 87,9 MHz. E pelo endereço eletrônico www.87fm.com.br. Emissora da Associação Pro Cidadania. Estúdios na Capitão João Machado 199, Centro de Guaxupé, Minas Gerais. 87 FM. Essa é rádio de verdade.
A partir de agora, a cidade de Guaxupé passa a se reunir em torno de uma grande mesa redonda. Os assuntos do nosso dia a dia serão discutidos para apontarmos o caminho de uma cidade melhor, com justiça social, qualidade de vida para todo mundo. E o rádio mostra sua força na construção de um pensamento crítico, promovendo a cidadania, a fraternidade e o direito do cidadão. Com redação de Flávio Inácio, produção de Priscila Máximo, começa agora o Giro para o Guaxupé. Bom dia.
A partir de agora, na 87 FM, Giro por Guaxupé. Entrevistas, reportagens e o intervalo musical mais agradável do rádio. Está começando o Giro por Guaxupé.
E no programa de hoje, você, cidadão, vai ficar sabendo como regularizar mais facilmente qualquer dívida com a Prefeitura. O Procurador-Geral do Município, Dr. Natal dos Reis Júnior, fala com a gente hoje aqui no Giro por Guaxupé sobre a lei da anistia fiscal. Teremos ainda a presença da diretoria do Caltrim Clube Guaxupé, que estará aqui para falar um pouquinho mais sobre o Baile do Havaí, que acontece neste sábado lá no clube, no Caltrim Clube aqui de Guaxupé. Nesse final de semana acontece em Guaranésia o show do Caixeiro do Riso, e a gente vai conversar com o produtor dele sobre esse show que ele irá realizar aqui na nossa região neste final de semana. Teremos ainda o Compreendendo a Linguagem com o professor Adilson, falando sobre a música Ouro de Tolo, do Raul Seixas, e muitas outras informações para você conferir a partir de agora no Giro por Guaxupé, que já está no ar.
Deixa eu te falar uma coisa. A comunitária não deve favorzinho para nenhum político, para nenhuma igreja e para nenhum grupo comercial. A comunitária não tem dono. É um meio de comunicação diferente que pertence ao povo de Guaxupé. Você já viu isso antes?
O Giro por Guaxupé.
O Cine de Guaxupé está divulgando as seguintes oportunidades de emprego: montador de calçados, costureira de calçados, padeiro, garçom, soldador, auxiliar administrativo, gerente administrativo, motorista, motoboy, serralheiro e carpinteiro, ajudante geral, doméstica, vendedora, operadora de telemarketing, supervisora de telemarketing, balconista, operadora de caixa, camareira, técnico de enfermagem. Para mais informações, você pode estar falando com o Cine na rua Tiradentes, número 19, no centro de Guaxupé, ou pelo telefone 3559-1139. 3559-1139. E se o assunto é oportunidade de trabalho, a distribuidora de jornais e revistas Martins está oferecendo duas para o setor administrativo. Os candidatos deverão ser de sexo masculino, ter completo domínio em informática e levar o currículo com foto na empresa das 10 da manhã até as 3 horas da tarde. O salário inicial é de R$ 700. A distribuidora de jornais e revistas Martins está oferecendo duas oportunidades de emprego para o setor administrativo. Os candidatos deverão ser do sexo masculino e ter completo domínio em informática. Os interessados devem levar currículo com foto na empresa das 10 da manhã até as 3 horas da tarde. O salário inicial é de R$ 700. Acontece no próximo dia 25 de setembro a festa de São Cosme e Damião, que há 33 anos é realizada pela senhora Neide Pereira dos Reis anualmente. A festa, que começou apenas para crianças e famílias do bairro Vila Progresso, já cresceu e recebe agora também crianças de bairros vizinhos. A dona Neide, para a realização com sucesso e novamente com muita alegria dessa festa, conta mais uma vez com a sua contribuição, que sem dúvida nenhuma é muito importante. Ela está precisando de refrigerante, pães, salsichas, batata palha, copos descartáveis, guardanapo, óleos, açúcar cristal, fermento em pó, leite, doce de leite, gordura vegetal, abacaxi, leite condensado e coco ralado. Para mais informações, você pode entrar em contato com a dona Neide pelo telefone 3551-3358 ou com a rádio comunitária 3552-6038 e a gente encontra então a melhor forma para estar entregando a sua doação para a dona Neide. Lembrando mais uma vez que a festa acontece no próximo dia 25 de setembro. O sorteio do concurso da Mega Sena, que foi realizado na noite de quarta-feira pela Caixa Econômica Federal, terminou com uma aposta acertando as 6 dezenas e conquistando o prêmio acumulado de R$ 31 milhões de reais. De acordo com a instituição financeira, o bilhete premiado acertou os números 10, 47, 51, 53, 59 e 60. A Caixa informou ainda que a quina teve 128 acertadores, com um prêmio de R$ 24 mil reais para cada um. A quadra teve 11.775 acertadores, com um rateio distribuindo R$ 377 para cada bilhete. Campeonato Mineiro de Futebol Júnior. Neste final de semana, a bola volta a rolar aqui no 87 FM pela segunda fase da competição. Neste sábado, direto do estádio municipal Carlos Costa Monteiro, tem Sociedade Esportiva Guaxupé e Vila Nova de Nova Lima. Futebol campeão é na 87 FM, neste sábado, às 3 horas da tarde, com a equipe esportiva mais vibrante do seu rádio. Apoio Cultural Sintra Mageg, Esporte Estância, Natal Celulares, Minquilo Materiais para Construção, Estruturas Metálicas e Serralheria Regis e Prefeitura Municipal de Guaxupé.
Previsão do tempo. Previsão do tempo.
A previsão do tempo para Guaxupé nesta sexta-feira, dia 23 de setembro, é máxima de 32 graus e mínima de 17. Sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. Amanhã, sábado, dia 24, a máxima chega aos 27 graus e a mínima aos 19. Chuvoso, dia chuvoso e noite também chuvosa. É as informações que o Clima Tempo passa para a gente para a previsão de amanhã. E para o domingo, dia 25, máxima de 25 graus e mínima de 17. Sol com algumas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. As informações são do Clima Tempo.
Clima Tempo, a melhor previsão para o Brasil. Estamos entrando na primavera, a nova estação começou às 6 horas e 4 minutos desta sexta-feira, 23 de setembro. Por enquanto, o estado de Minas Gerais ainda fica muito seco. Nesta sexta-feira, o sol aparece forte, faz muito calor em Minas Gerais. No noroeste de Minas, as temperaturas podem superar os 36 graus. Para a região de Belo Horizonte, a temperatura máxima é de 33 graus. Não há condições para chuva. Na maior parte de Minas Gerais, os níveis de umidade ficam abaixo de 20% à tarde. O sul de Minas pode ter pancadas de chuva à noite com a chegada de uma frente fria. Esta frente fria deve provocar chuvas em Belo Horizonte, no Triângulo Mineiro, a partir da tarde do próximo sábado. No domingo, a frente fria espalha chuva para todo o estado de Minas Gerais, inclusive no norte mineiro. José de Pegorim, da Clima Tempo Meteorologia.
E aqui na João Machado, neste momento, o termômetro marca 25 graus.
Previsão do tempo.
Linfomas têm comportamento e grau de agressividade diversos. O sistema linfático é composto por órgãos, vasos e tecidos linfáticos, além de linfonodos, popularmente conhecidos como ínguas, que se distribuem em posições estratégicas do corpo para ajudar a defendê-lo de infecções. O linfoma ocorre quando uma célula normal do sistema linfático se transforma, cresce sem parar e se dissemina pelo organismo.
Muito já se ouviu falar sobre linfomas. O prefixo linfo indica sua origem a partir da transformação de um linfócito e o sufixo oma é derivado da palavra grega que significa tumor. Linfomas são cânceres. Agora eu converso com o Dr. Evandro Maranhão Fagundes, que é hematologista. Doutor, esses linfomas é um tipo de câncer diferente?
O linfoma é um tipo de câncer do tecido linfático, exatamente como você citou na sua abertura aí. A célula de onde surge a doença é uma célula linfóide, ou seja, uma derivada do linfócito, e ele é um câncer, de fato, com risco de vida para a pessoa que tem, mas que felizmente hoje tem tratamento e muitos dos tipos de linfoma são bastante curáveis com quimioterapia.
E como faz o diagnóstico?
O diagnóstico é feito sempre através de uma biópsia do local acometido. Geralmente o local mais frequentemente acometido são os linfonodos, ou o que o povo popularmente chama de íngua. Mas o linfoma pode acometer outros lugares também, por exemplo. Pode ter linfoma da tireoide, pode ter linfoma do sistema nervoso central, pode ter linfoma do intestino, do estômago e assim, da pele e de outros locais. Mas mais frequentemente é o linfonodo, que é a íngua. E quando você tem a suspeita da lesão, por exemplo, através de uma íngua anormalmente grande, que não está relacionada com infecção, que não está relacionada com nenhuma inflamação e que continua grande sem uma razão específica, essa íngua tem que ser biopsiada. Da mesma forma como você tem uma lesão que o dermatologista julgue que aquilo possa ser sugestivo de um câncer, aquilo também tem que ser biopsiado. Então, o diagnóstico se dá através da biópsia de uma lesão suspeita.
E como que é feito esse tratamento?
Uma vez feito o diagnóstico, o paciente tem que submeter uma série de exames para avaliar a extensão da doença, onde a doença está acometendo o indivíduo. Eu posso fazer o diagnóstico com um linfonodo num determinado parte do corpo, determinada parte do corpo, mas a doença pode estar em outras áreas também. Na verdade, uma vez feita essa avaliação, que é chamada de estadiamento, a gente faz uma programação de tratamento que inclui quimioterapia para as chamadas fases avançadas da doença ou quimioterapia com radioterapia para as chamadas fases não avançadas da doença, doença mais localizada.
E quais são as chances de cura, doutor?
Felizmente, com o tratamento moderno com quimioterapia e eventualmente radioterapia associada, a taxa de cura é considerada bastante satisfatória para a maioria dos casos que acometem, a maioria dos tipos que acometem a maioria das pessoas. Então isso é uma situação até bastante interessante do ponto de vista de tratamento oncológico, né? Então o linfoma, a gente pode dizer tranquilamente que o linfoma entre os cânceres é um dos cânceres que mais tem chance de ser curado.
Eu conversei com o Dr. Evandro Maranhão Fagundes, que é hematologista. De Belo Horizonte, repórter Júlio Baranda.
Comunitária, prestação de serviços e informação. Apoio Cultural.
DT Forte. A solução contra ratos, baratas, formigas e outros bichinhos que atrapalham a sua vida.
DT Forte, a sua detetizadora.
Pousada Nova Floresta. Conforto e praticidade. Um hotel da cidade em meio à natureza. Pousada Nova Floresta. 3551-3028. Nogueira Materiais Hidráulicos, a loja mais completa em materiais hidráulicos da região. Nogueira Materiais Hidráulicos, 3551-3604.
Guaxupé Imóveis, guaxupéimóveis.com.br. Guaxupé Imóveis é só acessar e sua casa encontrar.
3551-4540.
Está em dívida com a prefeitura? Agora ficou fácil resolver a sua situação. A prefeitura preparou uma lei que oferece condições especiais para quem precisa quitar impostos atrasados. Fique atento às datas de vencimento e receba descontos totais ou parciais em juros e multas. Aproveite para economizar e ganhe um cofrinho. Assim você fica em dia com a sua cidade e garante o seu futuro. Prefeitura de Guaxupé, uma cidade mais feliz.
A Câmara Municipal de Guaxupé é a casa do povo. Por isso, a sua participação é muito importante para direcionar o trabalho dos vereadores. Acompanhe de perto as sessões do Legislativo ou assista de onde você estiver pela internet. Acesse camaraguaxupé.mg.gov.br e saiba mais sobre as atividades da Câmara dos Vereadores em prol do povo de Guaxupé.
10 e 18.
Este é o Giro pro Guaxupé, muito bom dia para todos os ouvintes da 87 FM. Hoje, sexta-feira, 23 de setembro de 2011. Hoje é o primeiro dia do Rock in Rio, né? O Rock in Rio 2011. Hoje é a primeira noite do festival e uma programação pop marca a abertura do Rock in Rio nessa sexta-feira. Grandes nomes do pop internacional, né, como Katy Perry, Rihanna, e tem também algumas pérolas nacionais, como Paralamas do Sucesso, Titãs e Cláudia Leite. O festival oferece ainda parcerias inéditas no palco Sunset, Blues e Jazz na Rock Street e batida técnica e dance na área eletrônica. Com base em apresentações recentes dos grupos escalados, a gente inclusive vai comentar daqui a pouquinho aqui no Giro pro Guaxupé sobre esse primeiro dia de festival lá no Rio de Janeiro. Inclusive tem guaxupeano lá, mas a gente vai falar um pouquinho aqui no Giro sobre um pouquinho da história do Rock in Rio, como começou esse festival e o que, que ele virou agora. A gente vai ter aqui um pouquinho do debate sobre esse evento que começa hoje. Bom, mas isso é lá no Rio de Janeiro. Aqui em Guaxupé e aqui na nossa região, olha só, o portal, nós temos aqui no portal GXP, que está lá na manchete do portal GXP de hoje, está escrito o seguinte: primo de Pelé mora em asilo de São Pedro. É o Dr. Caibar Alves de Souza, também colaborador lá do portal GXP, ele escreveu, tem uma foto lá do Aparecido Arantes do Nascimento, o Cido, que mora lá no asilo em São Pedro. O Cido, inclusive, a gente já tentou entrar em contato lá no asilo para fazer uma entrevista com ele aqui na rádio. O Cido, ele é primo do Pelé e ele fica lá no asilo, mora no asilo lá de São Pedro. E o Caibar, Dr. Caibar Alves de Souza, né? O Caibar Alves de Souza, que é colaborador do GXP e é de São Pedro, ele tá lá tem uma foto lá do Cido na manchete do GXP e tem lá um artigo, né, um texto do Caibar. E no texto está escrito o seguinte, olha: vivo em Guaxupé, mas como bom sampetrense, luto também pelo progresso da cidade em que nasci. E São Pedro da União, com a antes tarde do que nunca chegada da rodovia, começa a se desenvolver bem mais e muita coisa na cidade precisa também ser consertada. Uma delas, da qual sou incentivador, é a reforma do asilo São Vicente de Paulo, que foi construído há muito tempo e necessita de ajuda para sua manutenção e reestruturação total de sua sede. Junto com pessoas de lá, auxilio na montagem de estratégias de colaborações para que tenhamos aquele velho prédio revitalizado. Nessas idas a São Pedro e mais especificamente ao asilo, vamos conhecendo e estreitando os laços com as pessoas que ali moram. Claro, todos têm a mesma importância. Mas como não chamar a atenção, um simpático senhor que se chama Aparecido Arantes do Nascimento, já ouviu este sobrenome em algum lugar? Não só você, mas zilhões de pessoas pelo mundo todo mataria a charada. O Cido, que vive somente com o carinho do pessoal do asilo e colaboradores, é primo de ninguém mais, ninguém menos do que o Pelé. Ele também nasceu em Três Corações, mas foi abandonado pela família. Viveu em Jacuí e já há algum tempo está no asilo de São Pedro. O que será que se passa na cabeça do Cido? Sem trocadilho, quase que esquecido lá no seu cantinho, vendo que seu primo atingiu o grau mais alto da fama que um representante da raça pode atingir no planeta? Para saber mais sobre a vida do Cido, já agendamos uma visita do pessoal do GXP ao asilo de São Pedro por esses dias para bater um papo com ele. O Cido, como essas outras milhões de pessoas, conhece muito bem o primo. Mas e Pelé? Será que sabe da existência do Cido? Será que ele tem conhecimento que um primo seu vive só, sem parentes, num asilo de uma cidadezinha do sul de Minas? E principalmente, que o teto que o abriga está necessitando de uma boa reforma? Acreditamos que não. Se souber da existência do Cido, Pelé talvez não saiba que ele esteja vivo, quiçá chegaremos lá. Mas voltemos à reforma do asilo de São Pedro, que se chama Asilo São Vicente, mesmo nome da portentosa fazenda São Vicente que fica naquele município, com seus milhares de pés de café, de outro nome poderoso agora na economia, que é o empresário Olavo Barbosa. Bastante ciente de sua responsabilidade social, graças ao progresso de suas empresas conhecidas internacionalmente, Olavo reformou as suas expensas, os asilos de Guaxupé e de Itapiratiba. Vai aqui uma sugestão para ele lembrar do nosso também. Bem, o Pelé pode ajudar, o Olavo Barbosa pode ajudar, e você também pode. Apareça no Asilo de São Pedro da União, né? No Asilo de São Pedro da União, pois o Cido merece sim. Mas há também lá vários outros Cidos que merecem da mesma forma e nem primos do Pelé são. Cairbar Alves de Souza, lá no GXP, está lá a foto do Aparecido Arantes do Nascimento, o Cido, primo do Pelé, que está lá no asilo em São Pedro. Voltando aqui para a nossa cidade de Guaxupé, a Prefeitura Municipal preparou uma lei que oferece condições especiais para quem precisa quitar impostos atrasados e dívidas vencidas até dezembro de 2010. Eu conversei com o Dr. Natal dos Reis Júnior, procurador-geral do município, que explicou mais sobre esse assunto.
Ouvindo o 87 FM, a Prefeitura Municipal de Guaxupé preparou uma lei que oferece condições especiais para quem precisa quitar impostos atrasados, dívidas vencidas, até dezembro de 2010. E nós estamos na linha com o Dr. Natal dos Reis Carvalho Júnior, e ele vai conversar com a gente aqui sobre essa anistia, ou seja, sobre essa lei que a Prefeitura está proporcionando aí a os cidadãos de Guaxupé que têm alguma pendência com a Prefeitura. Doutor Natal, bom dia. O que significa essa anistia fiscal?
Bom dia, Rodrigo. Bom dia, ouvintes da Rádio Comunitária. A anistia fiscal é uma oportunidade que a Prefeitura preparou para que aquelas pessoas que tivessem débitos, contributos municipais, dívidas municipais, pudessem agora pagar essas dívidas, né, com desconto dos juros e das multas. A gente tem observado que muitas pessoas acabaram ficando com dívidas, né? A vida às vezes não permite que a gente ande com tudo, com todos os débitos em dia, e depois por conta dos juros e das multas acaba tendo dificuldade para poder regularizar a situação com o município. Então nós fizemos um grande estudo que possibilitou que nós fizéssemos essa lei de anistia, que dá desconto dos juros e das multas, né, de até 100% aí até o dia 7 de dezembro e de 80% até o dia 30 de dezembro para aquelas pessoas que quiserem regularizar a sua situação. Né. A gente acredita que essa é uma boa oportunidade para todo mundo que tem débito, saldar esses débitos, né, que de fato os valores acabam caindo bem, e para o município também, né, que tem uma condição melhor de arrecadar e de receber as dívidas que possui com os contribuintes.
Que tipo de débito são esses? Qualquer tipo de débito ou algum tipo de pendência específica?
Na verdade são os débitos oriundos de impostos, né, tributos, multas, todos esses débitos estão sendo contemplados, né? Alguns outros débitos específicos podem entrar daí na lei de parcelamento da prefeitura, né? Mas a lei de anistia é especificamente para tributos, até aqueles que foram para execução fiscal e também as multas municipais.
Certo, doutor. E como é que a pessoa poderá estar fazendo esse pagamento? Ele poderá ser parcelado, só terá o desconto da IOS à vista? Quais são as formas que poderão ser facilitadas para a população?
Essa é uma outra novidade. A lei de anistia agora permite que você pegue o débito com desconto e parcele esse débito em até 4 vezes. Né, que dá uma facilitada também para o contribuinte. As pessoas podem procurar direto o balcão da prefeitura, né, de fato, essa situação proporciona uma grande economia para quem quer quitar esses débitos e também é uma oportunidade que possivelmente deve demorar bastante tempo para que possa existir outra como essa. Então a gente pede para que as pessoas que têm débitos, né, de até 2010, para que procurem a prefeitura, aproveitem essa oportunidade, resolvam a situação com o fisco municipal, né, porque de fato é uma oportunidade bastante boa.
Quem quiser então aí negociar com a prefeitura, saldar suas pendências, pode procurar a prefeitura, só para a gente repetir aqui, até qual data e de que horas a que horas?
Isso, pode procurar a prefeitura no balcão da prefeitura mesmo. Eles já estão preparados para orientá-lo de como proceder, todos os dias de segunda a sexta, das 9 às 15 horas. Né? Então, daí, relembrando, até 7 de dezembro, temos desconto de 100% dos juros e das multas. E depois, até 30 de dezembro, 80% de desconto dos juros e das multas. É uma grande oportunidade para o contribuinte que tem débito aproveitar de fato a situação dos descontos, do parcelamento na anistia e vir saldar os seus débitos com o município e ficar com a situação regular. Lembrando novamente, Rodrigo, que quem tem débitos não pode transacionar com o imóvel, quer dizer, não vai poder vender o imóvel, não há possibilidade de fazer transferência enquanto existirem débitos dos tributos, não possui CND, logo ele não vai poder participar de concurso público, não vai poder participar de licitações e uma série de outros programas municipais. Portanto, é importante que as pessoas que possuem débitos aproveitem essa oportunidade, resolvam a sua situação junto à prefeitura e assim também a gente acredita que o município pode ter um ganho de arrecadação e a gente possa continuar fazendo bastante coisa pela cidade.
Doutor, e a população, né, o contribuinte aí que for regularizar a sua pendência, além da tranquilidade de ter sua situação regularizada e de contribuir para o município, ele também ganha um cofrinho. Agora, o que o município ganha com relação a essa regularização?
A gente vai percebendo como de fato funcionam as dívidas normais. Às vezes você não consegue quitar uma dívida e você percebe que depois você já não consegue mais quitar ela, porque os juros e a multa vão fazendo com que ela fique cada vez maior, né? E se por um lado a pessoa que está devendo não consegue saldar a sua dívida, por outro lado quem tem a dívida para receber também fica numa situação que não consegue receber, né? Então o município, assim como o contribuinte, o município também tem interesse em receber essas dívidas que encontram-se atrasadas. E, portanto, isso vai dar, de fato, um ganho de arrecadação para o município, né? E ganho de arrecadação que se reverte nos benefícios para a cidade inteira. Em relação ao cofrinho, uma campanha simbólica, justamente para representar a economia, né? O cofrinho é símbolo da economia e daí a gente tem esse pequeno brinde, esse pequeno mimo para quem participar aí da campanha de anistia.
Tá aí, esse foi o doutor Natal dos Reis Júnior, o procurador-geral do município, falando sobre a anistia fiscal na prefeitura, uma lei da prefeitura municipal, para que as pessoas, o cidadão, consiga saldar suas dívidas, suas pendências com a prefeitura de uma maneira mais confortável, digamos assim.
O giro por Guaxupé, em defesa da nossa gente. Intervalo musical.
Agora a gente ouve o Pink Floyd com Comfortable Numb.
apoio cultural.
Ponto Chique do Cutiula.
Para almoço e lanche não tem outro igual.
Ponto Chique do Cutiula.
Minquilo Materiais para Construção. Qualidade e economia na construção. Em Guaxupé e Guaranésia. Minquilo Materiais para Construção.
Ponto da Cerveja. A cerveja mais gelada da cidade. Na rapidez que você espera. Na hora que você precisa. Ponto da Cerveja. 3551-7001.
Construtora Guaxupé. Compra, venda e construção de casas. Construtora Guaxupé. Uma empresa do grupo Antônio Felipe Zeituni. 3551-4237.
Pereira Tintas Automotivas, a melhor opção em produtos para funilaria e pintura. Pereira Tintas Automotivas, 3551-5688.
Atenção, você não precisa beber para sofrer com o alcoolismo. Os familiares de alcoólicos também são afetados pela doença do alcoolismo. Enquanto a obsessão do alcoólico é pela bebida, a obsessão da família é controlar essa bebida. Essa obsessão leva as pessoas próximas ao alcoólico a ficarem ansiosas, sentirem raiva, alimentarem sentimentos de culpa, esconder a situação e se tornarem sozinhas e frustradas. Se a maneira de beber de alguém está trazendo para você noites sem dormir e dias cheios de ansiedade, existe um alívio no Al-Anon. O grupo familiar Al-Anon de Guaxupé fica na rua Doutor Jeremias Zerbini, no Taboão, ao lado da Igreja Nossa Senhora das Graças.
10h39. Alô, comunidade! Alô, comunidade!
Olha, e lembrando que o telefone está no gancho, 3552-6038, você liga, faz sua reivindicação, seu comentário, seu elogio, sua crítica, enfim. Você deixa a sua voz aqui na Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé.
87 FM.
Olha, e no nosso dia a dia, né, tem muita coisa que às vezes aqui são coisinhas básicas. Sabe aquelas dicas que geralmente a nossa mãe sempre sabe, né, a avó, né? Aquela coisa que facilita mesmo a vida, que é simples, que no dia a dia da dona de casa, né, de você aí, dona de casa, nossa companheira, todo dia aqui do rádio, né? Que às vezes uma dicasinha simples já ajuda bastante, né, no nosso dia a dia de trabalho. Então, por exemplo, você sabia que, olha só, arroz com gelo, quer dizer, ou seja, sabe aquele arroz de ontem com cara de... para deixar aquele arroz de ontem com cara de feitinho na hora? Sabe o que você faz? Você despeja o arroz em um refratário para micro-ondas e na parte de cima, né, no centro, você coloca uma pedra de gelo para cada 2 xícaras de chá de arroz. Então você pega aquele arroz de ontem, né, e... O que você faz? Coloca no refratário para micro-ondas. Lá na parte de cima, no centro, você coloca uma pedra de gelo para cada 2 xícaras de chá de arroz. Você fecha com uma tampa própria e leva para o forno em potência máxima de 3 a 5 minutos. E daí é só servir o arroz. Segundo aqui, fica o arroz fica com a carinha de feito na hora. Aí precisa ver se fica com gosto também, né, de arroz feito na hora. Agora, e a garrafa PET? Sabe... quando fica aquelas botas, assim, butinão, por exemplo, muito tempo guardado no armário, né? Aquelas botas, pessoal que trabalha aí em linha de produção nas empresas, aquelas botas de segurança, fica às vezes muito tempo guardada no armário, e o que acontece? Elas ficam marcadas com dobras, enfim, né? O que você pode fazer? Você coloca uma garrafa PET vazia e limpa dentro de cada par, que acaba evitando o problema. Assim como também a areia de gato, aquela areia de gato que vende... aquela higiênica que vende nos supermercados, né? Então, o que você pode fazer? Para combater o cheiro desagradável nos pés, você pode encher uma meia velha com essa areia aí, higiênica de gato, né? E que está à venda nos supermercados, e você pode pôr dentro do calçado por um período de 12 horas. Sabe o que acontece? A areia, ela retém a umidade e ela acaba combatendo os maus odores, ou seja, contra chulé, use areia de gato. Agora, essas são umas diquinhas aí, né, para no dia a dia, são coisas simples, mas que podem nos auxiliar. E outra dica que parece que é muito boa para esse final de semana é o baile do Havaí que vai ter lá no Country Club. E quem está aqui para conversar conosco sobre isso é o assessor de imprensa da piscina, o Carlos Alberto aqui, que também é repórter do jornal Jogo Sério, está aqui presente hoje na rádio. Vamos conversar com ele, entender um pouco dessa festa. Bom dia, Carlão, tudo bom?
Muito bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos os ouvintes da 87. Um prazer muito grande estar aqui, retornar a essa casa de informação comunitária, né?
Com certeza.
E realmente, você acertou em cheio. É, não é uma das dicas não, viu, o baile do Havaí. É a dica mesmo para esse final de semana, Rodrigo. Dia 24 de setembro, no Guaxupé Country Club.
O que que tem de diferente? Porque o baile do Havaí é um baile tradicional aqui na cidade já. Conta pra gente um pouquinho dessa história. Como é que começou esse baile e o que que o baile de agora, desse ano, reserva pra gente?
Olha, Rodrigo, o baile do Havaí realmente ele é tradicional mesmo. Ele é um baile que a maioria, boa parte dos presidentes daquela entidade, eles priorizaram bem, deram muito ênfase a esse baile e ele se tornou tradicional. Eu não sei se ele compõe o calendário turístico, cultural do município, mas deveria, se não compõe, deveria, porque é uma das melhores festas da cidade e região.
O que que esse ano, parece que o pessoal estava com dúvida, inclusive, se ia ser realizado no poliesportivo, algo nesse sentido. Por que surgiu essa celeuma? Explica pra gente direitinho o que é isso aí, afinal, onde é que vai ser o baile?
O baile do Havaí 2011, do dia 24 de setembro, ele vai ser realizado próximo ao Parque Aquático do Guaxupé Country Club. Lá está sendo montada agora, Rodrigo, uma mega estrutura mesmo para atender aos associados e os visitantes. Então, vamos fazer até um jargão aqui, faça chuva ou faça sol, o baile do Havaí está garantido com a banda Conexão, com o DJ Bolinha. E essa dúvida aí, esse questionamento, ocorre por quê? Nas décadas aí de final de 90, por aí, os presidentes da época, eles realizavam o baile do Havaí bem próximo mesmo à região da piscina ali, o parque aquático, sabe? Até era meio que folclore, acabava o baile, a galera pá, pulava lá dentro.
Eu lembro disso aí, eu era adolescente, eu ia no baile do Havaí, eu lembro, era muito bom, era perto da piscina, isso mesmo, era para o parque aquático, isso aí.
Aí, porém, com a construção do poliesportivo, né, uma área ampla, né, que oferece mais uma opção para a gente realizar os eventos sociais, os diretores resolveram fazer, por algumas edições, no interior do poliesportivo, lá dentro do ginásio. Mas a diretoria e os diretores sociais, o Rogério Edvar Souza, hoje em dia divide a responsabilidade com o Matheus Siqueira Balota, eles querem resgatar assim, esse prestígio de fazer um baile do Havaí ao ar livre e tal, sabe? Porque o clube, não precisa nem falar, quem conhece, né? É uma riqueza de arborização, jardinagem, é um clima perfeito. Então, Rogério e o Matheus, junto ao presidente José Roberto Carvalho, optaram por fazer novamente o baile próximo ao Parque Aquático, naquela área das quadras ali. Eles já fizeram 2 bailes do Havaí naquele local, um sucesso tremendo.
Para quem ainda não conhece ou ainda não foi a um baile do Havaí, que vai estar passando de repente final de semana aqui em Guaxupé, existe um público mais direcionado? Esse baile é direcionado a uma faixa etária mais específica ou qualquer pessoa curte o baile do Havaí do mesmo jeito?
Qualquer pessoa curte, à vontade, porque é uma coisa incrível. É uma área muito grande e é preparado, a equipe organizadora prepara tudo. Para quem gosta mais de mesa, sentado assim, tem essa área. Para a galera que gosta mais do agito, mais da proximidade, tem também um espaço amplo. Naquelas áreas todas ali vão ter uma espécie de quiosques, assim, sabe, servindo coquetéis, esse tipo de coisa. Então tem espaço demais para todo tipo de associado, para todo tipo de visitante.
Perfeito. Carlão, e essa festa será realizada quando? É sábado agora? A partir de que horas? O que vai ter lá além da banda? O pessoal chega, como que funciona lá dentro?
Olha, o pessoal vai chegar, vai ter uma equipe de havaianas e havaianos lá recebendo, tudo climatizado lá, né? Então vai receber colares, vai haver doses. E logo na entrada. E aquela decoração total, aproveitando já a arborização do clube, mais os preparativos, as adaptações. Entrou lá embaixo, lá próximo do Parque Aquático, onde vai ser a tenda central, onde vai ter o palco, vai ter a área das mesas lá. Vai ter a decoração temática, vai ter um telão muito grande lá, que vai dar uma visão incrível para quem estiver lá dentro. E lá nesse local aí, o pessoal vai curtir demais, porque é uma banda muito boa, a banda Conexão e o DJ Bolinho, o famoso DJ Bolinho, que arrebentou há pouco tempo aí no Carnaval de Muzambinho. O cara tá fazendo um sucesso muito grande, incluiu o Guaxupé Country Club nesse roteiro dele aí. Então, Rodrigo, vai ter diversão para todo mundo, cara. Vai ser uma coisa que eu quero priorizar legal também. Segurança, é um dos pontos altos da festa. Banheiros químicos, essas coisas, à vontade pra galera lá.
Ô, Carlão, e você sabe que a gente sorteou alguns ingressos, né, lá pro baile do Havaí. A gente sorteou aqui na rádio durante 2 dias. E aí teve gente aqui dentro, eu não vou falar o nome, mas teve gente aqui dentro que falou que desde terça-feira era pra gente sortear os ingressos pra dar tempo do povo arranjar roupa pra ir pro baile do Havaí. Mas não é só um colar com florido lá, não, ué?
Que nada, é isso aí, quem falou isso aí acertou mesmo, viu, enchei, porque a galera gosta, em Guaxupé já é tradicional, seja baile no Guaxupé Country Club, no Clube Guaxupé ou em outros locais, né, a galera gosta mesmo de entrar no clima. Então, o clube vai dar uma mãozinha lá com os colares, oferecendo o cenário todo pra galera curtir, mas o pessoal gosta de ir, né, com a sua roupa havaiana, sua bermuda, à vontade, né?
Que nem havaiano mesmo, vai daquele jeito bem à vontade, que nem praeiro mesmo, né?
Eu acho que isso aí é o barato, né, Rodrigo? Você não vai no local ali só, entre aspas, eu vou pra encher a cara, eu vou pra esse clube. Não, você tem que aproveitar ao máximo. Aproveita mesmo as opções que o clube vai dar lá pra galera, porque eu acho que a diversão é isso aí, divertir de maneira consciente, aproveitar o que a sua cidade tem de melhor para te oferecer.
Perfeito, Carlão. Você tem alguma consideração a mais sobre essa festa? O pessoal que quer adquirir ingresso, eles procuram quem, vai aonde, como é que funciona?
Muito bem, Rodrigo. O pessoal pode procurar nos pontos de vendas, que é a Banca Martins e a Banca da Sandra, as duas aqui na Avenida Dona Floriana, bem no centro, né? Também na Secretaria do Guaxupé Country Club. As informações também podem ser dadas pelo telefone 3551-2195. E pessoal que tiver afim mesmo de uma boa diversão nesse final de semana, é lá no Guaxupé Country Club, no Baile do Havaí.
Carlos Alberto, muito obrigado pela tua presença e qualquer bom baile pra você, você vai estar lá, né? Você vai de havaiano também ou não?
Ah, certeza, né? Tô no clima, como se diz aí.
Tá, joia. Valeu, obrigado, viu?
Eu agradeço a oportunidade e aproveito pra mandar um grande beijo pra minha família, minha esposa Aline, minha mãe Sebastiana e minhas duas filhas, a Valentina e a Beatriz. Fiquem com Deus.
Valeu, um abraço aí pra toda a família do Carlão, obrigado e bom trabalho pra você, bom final de semana, Carlos Alberto, e a gente aqui no Giro pro Guaxupé prossegue, mas antes a gente lembra que também no final de semana, aproveitando que a gente estava falando aqui de final de semana, tem também, a partir de hoje, às 6 horas da tarde, quer dizer, hoje às 6 horas da tarde, lá no Cine Teatro 14 Bis, tem o filme A Noite dos Mortos Vivos, no Cine Clube Guaxupé, obra-prima do Jorge Romero, A Noite dos Mortos Vivos, de 1968, e é gratuito, você pode descer lá, chega lá às 6 horas da tarde, hoje, 23 de setembro, no Cine Teatro 14 Bis, de graça, o clássico A Noite dos Mortos Vivos. Olha, agora às 10 horas e 51 minutos, a gente aproveita para comunicar aqui os alunos, pais e toda a comunidade escolar, toda a sociedade de Guaxupé, a gente aproveita aqui para convidar, na verdade, o convite, né, feito pelos professores que estão em greve. Aqui a professora Neide Barbosa enviou um e-mail aqui para nós, para que nós divulgássemos a toda a comunidade guaxupeana, né, esse convite aí aos alunos, pais, toda a comunidade escolar, toda a sociedade mineira a participar de um debate sobre a atual crise na educação mineira no dia 26 de setembro de 2011, 26 de setembro de 2011, ou seja, segunda-feira, às 7h30 da noite, no Teatro Municipal de Guaxupé. Aí, repetindo aqui, os professores grevistas, né, que estão, fazem parte do movimento dos professores grevistas aqui de Guaxupé, estão convidando pais, alunos e toda a comunidade escolar e toda a sociedade
a participarem de um debate sobre a atual crise na educação mineira no dia 26 de setembro de 2011, às 7h30, no Teatro Municipal de Guaxupé. Participe e dê a sua opinião, é o convite dos professores. E ainda falando sobre a greve, no blog do Euler, que ele atualiza aqui a situação da greve todos os dias, o blog do Euler, que tem noticiado quase que instantaneamente, quase que full time aqui, ele tem noticiado em tempo real praticamente, quase que em real time, né, o andamento da situação da greve no estado de Minas. E a última postagem do Euler é o seguinte, ele diz assim: a cada dia destes 110 dias de greve, somos surpreendidos pela energia criadora da nossa brava gente em toda Minas Gerais. Cada educador e educadora que participa deste movimento traz no corpo e na alma o testemunho da história que estamos escrevendo, da história real que eu pretendo, após a greve, transformar num livro que será obviamente modesto. Um recorte apenas das infinitas ações, das palavras, dos textos e das imagens produzidas nestes dias. No fundo, o mais bonito não será o que dirão muitas gerações após, mas aquilo que cada um de nós, com a nossa singular experiência, está vivendo dentro de forma individual e junto ao coletivo. Em cada um dos milhares de comentários publicados neste blog, nestes 107 dias, deparamos-nos com um olhar único, uma crítica, uma sugestão, uma narrativa do que se passa na escola, na vida pessoal ou na cidade das diferentes regiões de Minas Gerais. Antigamente, eu costumava colocar 4 ou até 5 posts na página da frente do blog, mas o material que chega, vídeo, foto, texto, charge, é tão rico e diversificado que tive que reduzir o número de posts até chegar a um único post por dia. Tal medida se faz necessária para reduzir ao máximo o peso da página, levando em conta que a banda larga disponível em média é ainda muito lenta. E como eu sinto não poder publicar todos os vídeos e imagens que chegam ou são indicados aqui, mas pelo menos os links são socializados nos comentários, estando abertos à visitação nesta enorme enciclopédia virtual e interativa que a internet proporcionou. Ele diz ainda que é impressionante observarmos, através desse rico material, o alcance da nossa greve, que o governo tenta diminuir e mentir ao dizer, por meio da mídia de aluguel, que a greve se restringe à região da Grande BH. A todo momento, nestes 107 dias, eu publiquei aqui material de várias cidades de Minas, das mais diferentes regiões, onde os bravos e bravas guerreiros e guerreiras realizaram e realizam diferentes manifestações de protesto pelo não pagamento do piso. Minas nunca mais será a mesma depois da nossa maravilhosa e heróica greve. Toda a máquina de poder e de terror construída durante a gestão do faraó e mantida por seu afilhado, reunindo os poderes constituídos e a mídia e poderosos grupos econômicos, começa a quebrar-se. Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia, dizia o poeta. Vimos hoje uma parte da mídia, através da TV Record, quebrar a censura que tem sido imposta nos últimos anos e começando a mostrar o outro lado da realidade apresentada oficialmente pelo governo. Vimos como os educadores têm sido tratados nesses 107 dias, de forma humilhante, como se na escravidão ainda vivêssemos. O povo mineiro pode testemunhar a arrogância das elites, representadas por deputados e assessores que fazem pouco caso dos de baixo, são incapazes de manter um diálogo honesto e democrático com aqueles que dizem representar, enquanto atuam com servilismo ao governo imperial. Mas ao mesmo tempo que este choque direto entre as elites dominantes e educadores é apresentado através das lentes de um vídeo, acompanhamos também o testemunho de vários professores e professoras que dedicam 20, 25 anos ou 30 anos de sua vida ao magistério, sendo tratados com desdém nas escolas, num jogo sórdido e marcado por chantagens úrdidas, maquiavelicamente nos frios gabinetes dos que detêm o poder em Minas gerais. E aí o Euler continua falando aqui mais sobre a situação da greve, dizendo sobre os professores acorrentados no interior, os professores acorrentados na Assembleia Legislativa Mineira, enfim, dá aí as informações que os professores continuam em greve. No site da Assembleia Legislativa não tem nenhuma informação atualmente na greve, como se ela não existisse, e a última informação que a gente fica mesmo é a informação da Secretária de Educação do Estado, de Minas Gerais, que afirma que, categoricamente, que a lei que os professores afirmam que o governo não está cumprindo, o governo está cumprindo. Agora às 10 horas e 59 minutos, a gente vai para o nosso intervalinho musical e daqui a pouquinho no Giro pro Guaxupé ainda a gente tem aqui o professor Adilson falando sobre a canção Ouro de Tolo do Raul Seixas, a gente tem o diretor da divisão de esportes e cultura, o Luiz Renato Braga, falando sobre o projeto, né, sobre de academia popular, o projeto da academia popular que o prefeito Roberto Luciano teve lá em Belo Horizonte assinando esse projeto para trazer a Academia Popular para Guaxupé, parece que vai ser instalada lá no bairro, o bairro da Nossa Senhora das Dores. Então a gente vai confirmar isso aqui, a gente vai saber um pouco mais sobre isso com o diretor de divisão de cultura e esportes, o Luiz Renato Braga. E também tem o Ricardão, do Baú do Ricardão, que vai bater um papinho com a gente um pouquinho antes do programa dele aqui sobre o Rock in Rio, a história desse festival que começa hoje. E agora a gente ouve o Alceu Valença e o Geraldo Azevedo com a canção Talismã.
Diana, me dê talismã, talismã, viajar. Você já pensou em mais eu viajar quando o sol desmaiar? Ah, vou viajar. Diana, me dê talismã, talismã, viajar. Você já pensou em mais eu viajar quando o sol desmaiar? Ah, vou viajar. Olha essa sombra, esse rastro. Olha essa sobra, essa réstia do sol que dá poeira. Do céu que dá poeira.
Nós ouvimos aí então o Geraldo Azevedo, juntamente com o Alceu Valença, a canção Talismã. Essa canção que foi da novela Irmãos Coragem, é canção Talismã.
Cidadania e utilidade pública. O Giro por Guaxupé.
Apoio Cultural. Universo Oi Guaxupé, a única loja Oi há 9 anos na cidade de Guaxupé. Universo Oi, 3551-8303.
RC Autopeças, tudo em acessórios para seu carro. RC Autopeças, 3551-3204.
Tô de moto, tô de boa, tô de Kazinski. Revolucionária. Tô de moto, tô de boa, tô de Kazinski.
Direta Segurança Eletrônica, sua segurança, nosso compromisso. Direta Segurança Eletrônica.
Pé Jovem Calçados, Sport, Júnior e Pontapé.
Garantimos a melhor compra para o seu pé.
Guaxupé Imóveis. Guaxupéimóveis.com.br. Guaxupé Imóveis é só acessar e sua casa encontrar.
551-4540.
Esporte Estância. O mundo dos esportes ao seu alcance. Informa a hora certa.
11:03.
Pratique esporte. Pratique Esporte Estância.
Eu devia estar contente porque eu tenho um emprego, sou dito cidadão respeitável.
Agora 11 horas 4 minutos, aqui o Giro por Guaxupé na 87 FM prossegue com o professor Adilson aqui recebendo, professor Adilson em nossos estúdios. E professor Adilson e Raulzito cantando aí no fundinho aí a canção Ouro de Tolo. Professor, bom dia, tudo bem? O senhor está contente hoje ou não?
Bom dia, Rodrigo. Bom dia, ouvintes. Hoje muito contente, né? Exatamente o contrário que ele fala, né? De princípio, eu devia estar contente, quer dizer que ele não está, né? É uma letra de música que, a princípio, dá uma ideia de ser uma pessoa, como é que vamos falar assim? Depressiva, negativa, né? Uhum. Quanto às coisas. Só que é uma letra, apesar de vir com uma ideia negativa, e ela tem esse viés também negativo, ela, pelo contrário, ela é mais entusiástica do que negativa.
É, né? E dá a impressão também que é uma pessoa falando, uma pessoa estagnada, né? Que está ali parada.
Isso, assim, né? E não é, por exemplo, ele vai falar, eu devia estar contente porque eu tenho um emprego, sou um dito cidadão respeitável e ganho 4 mil cruzeiros por mês. Né? 4 mil cruzeiros da época de 70 e pouco, eu não sei o valor, mas provavelmente era bom, porque ele devia estar feliz, né? Ele, por ter tido sucesso na vida como artista, porque conseguiu comprar um Corcel 73. Né? Então,
quer dizer, se dava pra comprar um Corcel, então tá bom.
É, pra época, né? Eu conseguia as coisas, então.
É que nem aquele adesivo, né? Deus no céu e o Corcel na terra, né?
É. E ele comenta isso, né? Que ele devia estar contente, porque ele conseguiu o que ele queria. É. Eu devia estar alegre e satisfeito por morar em Ipanema depois de ter passado fome por 2 anos aqui na cidade maravilhosa. Ou seja, ele já passou por problemas e agora ele venceu na vida, né? Venceu entre aspas, né? Venceu na vida, conseguiu morar em Ipanema, né? Um bairro, assim, eu conheço lá, de muito tempo fui lá, é um bairro chique e tudo mais, né? Porque a gente vê pela televisão. Para quem passou fome, isso é uma vitória daquelas, né? Outro, quando ele fala também que fez sucesso na vida como artista, né? Conseguir viver como artista e poder ganhar bem e tudo mais, quer dizer que não é algo fácil. Outra coisa que ele fala também é que ele devia estar sorrindo e orgulhoso por ter finalmente vencido na vida. É aquele padrão que a gente sempre comenta, né? O que é vencer na vida? Ah, na hora que fizer isso, pronto, venci, agora está tudo bem, né? Aí ele fala uma coisa interessante, mas eu acho isso uma grande piada e um tanto quanto perigosa. Por que que ele vai comentar isso? Bom, se eu venci na vida, né, tudo mais, ele acha uma piada, porque o que que é isso vencer na vida? E ele acha perigoso porque a maioria, né, olha, conseguiu o que eu queria, pronto, tá bom, deixa eu parar aqui, né?
Já fica estagnado ali.
Fica estagnado, né? Devia estar contente por ter conseguido tudo o que eu quis, mas confesso abestalhado que estou decepcionado.
Ou seja, ele ainda tem motivação para querer mais.
Para querer mais. E isso também, se a gente for pegar nesses padrões que são colocados, né? Quando você conseguir formar ter seu emprego, ganhar bem, construir sua casa, ter seu carro, aí beleza, né? E ele está falando que ele conseguiu o que ele queria, mas não é isso. Né? Não é só isso. Isso é importante? Pode ser, mas não é isso o negócio. Eu quero é outra coisa, né? Tanto que ele fala, porque foi tão fácil conseguir, agora eu me pergunto, e daí? Né? Olha, tá, consegui, e agora? Né? Eu tenho uma porção de coisas grandes para conquistar e eu não posso ficar aí parado. Quer dizer, ele almeja coisa maior ainda. Quer dizer, não pode ficar parado. Ele volta agora, aí ele vê uma crítica maior na letra, exatamente essa ideia de ficar parado. Que ele vai falar que ele... Eu devia estar feliz pelo senhor ter me concedido o domingo para ir com a família no Jardim Zoológico dar pipoca aos macacos. Né? O passeiozinho. Quando ele fala que concedido o domingo, dá a ideia que ele todo domingo faz a mesma coisinha, né? Aquilo lá. Aí ele fala, mas que sujeito chato sou eu. Né? Que para a maioria, isso tá bom, olha, trabalho, final de semana eu tenho sua diversão, sempre a mesa e tudo mais. E ele se coloca como chato, né? Que sujeito chato sou eu que não acha nada engraçado. Macaco, praia, carro, jornal, tobogã, eu acho tudo isso um saco. Ou seja, repetir, ele não quer repetir. E aí que tem uma parte que eu adoro na letra da música. Inclusive é uma das partes sim, que fez... não sei se eu já comentei aqui, eu sempre fui melhor em matemática. Eu sempre fui bom, eu sempre fui melhor em matemática, física e tudo mais. E aí, é estranho, é a coisa mais estranha, né, que todos fazem, que eu era bem melhor nisso do que em língua portuguesa, do que em filosofia. Uhum. Porque eu tinha, não sei se dificuldade, mas eu não... parece que eu não entendia muito bem. Na hora que eu comecei a ver que a gente pode tirar muitas coisas num texto, isso me encantou muito. E aí que essa aqui é uma das partes que eu lembro que quando eu vi assim, comecei a pensar sobre isso, foi muito legal. Que ele fala o seguinte: é você olhar no espelho e se sentir um grandíssimo idiota, saber que é humano, ridículo, limitado, que só usa 10% da sua cabeça animal. E você ainda acredita que é um doutor, padre ou policial que está contribuindo com sua parte para o nosso belo quadro social.
Essa parte é fenomenal.
Eu acho isso fora de série. Por quê? Eu falo assim, olha. A gente pode fazer uma interpretação seguinte. Você se olha no espelho, você se vê, né? E olha, eu sou qualquer profissão, né? Ele usa essas aqui para dar rima por causa do espaço, mas ele está falando em qualquer uma mesmo, uhum. Né? Olha, eu estou ajudando para melhorar esse nosso quadro social. Você ainda tem ironia, né? Belo quadro social. Se tem muita injustiça, quer dizer que não é tão belo assim. E ele vai falar que ó, ele é humano. Limitado, faz coisas ridículas, só usa 10%, né? Na época de Stavros, hoje você acredita que usa até menos que isso, né? Da sua cabeça, 10% da sua cabeça, né? Quer dizer, dá pra usar muito mais coisa, dá pra fazer muito mais coisa. É o que ele vem falar quando eu tenho coisas grandes pra conquistar, não posso ficar aí parado.
E é uma grande lição de sabedoria também, né?
Que, sim.
Porque a gente tem muita. Muitas pessoas, às vezes, tem essa, até em muitos lugares, até se torna isso cultural, enfim, mas muitas pessoas têm realmente essa atitude de se achar, né?
Isso.
Ou de ter realmente essa arrogância, uma prepotência, né?
Uhum.
E que se acha, muitas vezes, dono da verdade por algum determinado poder estabelecido, algum determinado suposto conhecimento estabelecido, né?
Sim.
Mas na verdade, o que ele diz aí é isso mesmo, né? Pare e olhe que você, na verdade, não sabe nada, ou seja, tem muito ainda o que aprender, né? Tem muito ainda o que viver.
Tem muito aprender. Né? A parte do ridículo também, né?
Por exemplo,
olhando no espelho...
Um ser insignificante, ínfimo,
né?
É uma parte minúscula perante tanta coisa no mundo, né?
É uma coisa que eu comento, assim, nossa, já fiz... Tal, eu fiz uma faculdade, eu fiz alguma coisa. Não, agora eu sei, isso eu entendo, porque eu fiz. Tem tanta coisa para ser descoberta ainda, tanta coisa, e a gente fica fechado, né, num pré-estabelecido. Por isso que ele fala, né, eu sou um doutor, padre, policial, né, cumpro minha parte, eu sei minha parte muito bem, né, que é alguma coisa, mas tem tanto mais para se fazer. E é interessante o ridículo, né? Se você vê que quando eu falo ridículo, tantos valores que são passados e a gente vive aquilo lá e nem percebe, e depois quando ele fala, agora me pergunte daí, né? Por exemplo, não sei, o culto extremo da beleza, por exemplo, né? Sou belo, não sei o que mais. Isso é uma ideia legal para o ridículo, porque isso vai passar rápido, né?
é o, culto, é o culto a questões superficiais.
Isso, geral, é, né?
Né? Superficiais, geral, que são essas coisas normalmente que passam, né? Quer dizer, uhum. que você chega ali e fala, pô, mas e aí, o que, que isso me alimentou? Em que sentido? É algo mais superficial mesmo, né?
Sim.
Não te alimenta a alma de uma maneira, né? Que, que venha trazer alguma transformação real, né? É algo mais superficial mesmo, fica na superfície, ela não consegue atingir você realmente, né?
É, e isso é interessante, se a gente fizer uma pequena análise da sociedade em termos gerais, até você pode falar melhor do que eu isso, Rodrigo, que o... vai passando por superficial, uma hora a pessoa cai essa ficha, né? A grande maioria cai a ficha, tem gente que nem cai, mas a maioria cai. Esse daí, aí vem o quê? As ditas doenças modernas, tipo depressão e tudo mais, que aí a pessoa, nossa, mas aí o que aconteceu, né? Que eu fiz até agora? Cai em problemas, né? E como a depressão e doenças correlacionadas aumenta muito, tão dimensionado aumentando muito, quer dizer que esse vazio também está aumentando, é grande, né?
É, e é interessante que a gente observa assim, ele cantando, né, essa música dos anos 70, que retrata muito uma cultura daquela década de 70 mesmo, a ideia da classe média, né?
Sim.
Daquela época, essa classe média que se formava, né? Que era uma coisa meio colonialista e tal. Que vinha, o cara tinha 4 carros na garagem, uma mulher que trabalhava lá, uma empregada, todo dia mesmo, né?
Isso.
E, enfim, ele mantinha a casa sozinho, quer dizer, era uma coisa meio, né?
Uhum.
Até o Renato Russo tem uma entrevista muito boa dele que fala sobre essas questões, né, já na década de 90, mas numa época de mudança um pouco dessa família que a gente conheceu um pouco mais antes, na década de 80, que era
Sim.
o pai, o patriarca, né, e,
é isso.
enfim, o provedor, né, da casa. E é interessante que daí ele vem e fala, quer dizer, ouro de tolo, quer dizer, a classe, você vai, consegue todas essas questões materiais, aí você para, tá beleza, e aí, né?
Uhum.
É, porque isso é externo, não é interno, não me movimentou, né, ou seja, eu joguei a minha felicidade
em algo que
está externo a mim,
fora,
não nas minhas reais necessidades emocionais e psicológicas. Eu não depositei a felicidade em mim, eu depositei a felicidade em outro objeto. Daí fica mais complicado um pouquinho, né, professor?
E ainda piora mais quando você coloca esse objeto, não porque se você tiver internamente, eu quero esse objeto... Mas o que ele fala aqui é que esse objeto foi colocado para ele, nem foi ele,
nem
né?
Nem foi ele, quer dizer, foi colocado para ele, né?
É, exato. O que ele comenta aqui. E o final também é outra parte muito interessante. Eu que não me sento no trono de um apartamento com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Ou seja, eu não vou ficar parado, né? Ainda retratando um pouquinho a época, muito comum, né? Pessoa... E isso aqui, tá falando assim, esperando a morte chegar, com 40, 50 anos, bom, já fiz tudo que eu precisava. É sentar no trono, é mais ou menos sentado na privada, dando risada sozinho no banheiro, porque ninguém tá te vendo mesmo, pode fazer o que quer.
É.
Né? E ele que não vai ficar parado com isso. É, porque longe das cercas embandeiradas que separam quintais, no cume calmo do meu olho que vê, assenta a sombra sonora de um disco voador. Ou seja, ele fugindo dessas cercas com bandeiras, né, que vão marcar alguma coisa ali para pegue essa bandeira e levante essa bandeira, né? Ele quer fugir dessas coisas, porque no cume calmo do meu olho que vê, acende a sombra sonora de um disco voador. Ou seja, tem algo muito maior, algo desconhecido, que meu olho está em busca,
uhum.
né? Com calma e tudo mais, mas ele está em busca. Ou seja, tem busca de algo bem maior do que simplesmente, como é que fala aqui, e da pipoca, no jardim zoológico da pipoca aos macacos, comprou o Corsa 73, né? Ele não quer ficar nessas cercas embandeiradas, essas cercas que dividem, né, as pessoas e marcam o que tem que fazer, as bandeiras. É o que ele vai tentar fugir disso, vai buscar algo maior.
E é interessante que isso que o Raul tentava ver lá na década de 70... Você vê que agora tem uns astrônomos aí que conseguiram achar um planeta. Inclusive, a gente esteve conversando com um ufólogo aqui na segunda-feira, o João Júnior, e É interessante porque os astrônomos eles descobriram esse planeta, acho que é Kepler 16b, alguma coisa assim. É, parece o nome de planeta daquele capo, né? Aquele chiquinho.
Ah,
mas o que acontece? É, o planeta tem dois sóis. Dois sóis, ou seja...
Eu vi uma chamada de notícia.
Você imagina isso, né? Se um pôr do sol já é bonito, imagine dois. Né? Que maravilha. Quando você vai imaginar que vai ter um lugar com duas estrelas orbitando, né? Quer dizer, é algo fenomenal. Imagina o que não tem por aí que a gente não sabe, professor.
Muita coisa, muito a se aprender, muito a se criar, muito... que a gente tem o ápice, a gente já está com tudo pronto, tudo... criada, não tem culpa que eu nasci numa época que já está tudo inventado, né? E não está inventado. Tem muita coisa para se inventar, se criar, se descobrir, né?
É por
tanto
isso...
externamente, se você for pensar em planetas, como internamente, né? O nosso modo de pensar ainda está muito longe de capacidade. O que ele vai falar aqui que só usa 10% da sua cabeça animal. É, quer dizer, tem muita potencialidade escondida aí que fica... Que pode ser usado.
É como diria nosso amigo grego lá, né? Só sei que nada sei, né?
Só sei que nada sei.
É isso aí mesmo. Professor, muito obrigado. Torresminho nessa semana tá meio parado, tá meio brecado aí.
Algumas gotas não estão deixando fazer
algumas
isso.
Gotas... não, as outras gotas estão liberadas ou não?
Também não.
Tá certo. Não, valeu, obrigado. Pode falar.
Eu queria mandar um beijo pra minha madrinha, Mirella, que tá fazendo aniversário hoje.
Um beijo, Mirella. Um abraço pra você. Feliz aniversário. Muita saúde, muita felicidade.
Um abraço a todos os ouvintes e até semana que vem.
Valeu, até semana que vem a gente ouve aqui o Raul Seixas com esta linda canção Ouro de Touro.
Eu devia estar contente porque eu tenho um emprego, sou dito cidadão respeitado e ganho 4.000 cruzeiros por mês. Eu devia agradecer ao senhor por ter tido sucesso na vida como artista. Eu devia estar feliz porque consegui comprar um Corcel 73. Eu devia estar alegre e satisfeito por morar em Ipanema depois de ter passado fome por 2 anos aqui na cidade maravilhosa. Ah, eu devia estar sorrindo e orgulhoso por ter finalmente vencido na vida, mas eu acho isso uma grande piada e um tanto quanto perigosa. Eu devia estar contente por ter conseguido tudo o que eu quis, mas confesso a ter falhado que eu estou decepcionado. Porque foi tão fácil conseguir, agora eu me pergunto e daí? Eu tenho uma opção de coisas grandes pra conquistar e eu não posso ficar aí parado. Eu devia estar feliz pelo senhor ter me concedido um domingo pra ir com a família no jardim zoológico dar pipoca aos macacos. Ah, mas que sujeito chato sou eu que não acha nada engraçado. Macaco, praia, carro, jornal, tobogão, eu acho tudo isso um saco. É você olhar no espelho e se sentir um grandíssimo idiota, saber que é humano, ridículo, limitado, que só usa 10% de sua cabeça animal. E você ainda acredita que é um doutor, padre ou policial que está contribuindo com sua parte para o nosso belo quadro social. Eu que não me sento no trono de um apartamento com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Porque longe das cercas embandeiradas que separam quintais, no fume calmo do meu olho que vê, assenta a sombra sonora do disco voador. Ah, eu é que não me sento no trono de um apartamento com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Porque longe das cercas embandeiradas que separam quintais, no cume calmo do meu olho que vê, assenta a sombra sonora de um disco voador.
Aí nós ouvimos Raul Seixas com Ouro de Touro.
O Giro por Guaxupé.
E daqui a pouquinho, no Giro pro Guaxupé, a gente recebe o diretor da Divisão de Cultura, de Esportes e Cultura aqui da cidade de Guaxupé, Luiz Renato Braga. Ele vai falar sobre a Academia Popular que vai vir aqui para Guaxupé. O prefeito Roberto Luciano assinou esse projeto lá em Belo Horizonte essa semana e a gente vai saber um pouco mais sobre isso aqui no Giro pro Guaxupé daqui a pouquinho. E também ainda no Giro pro Guaxupé, a gente conversa com o Ricardão, do baú do Ricardão, bate um papo rapidinho com ele sobre o Rock in Rio, que começa hoje, sexta-feira, dia 23 de setembro de 2011.
Apoio Cultural.
Pet Shop Multidog. O que o seu animal de estimação precisa, você encontra na Pet Shop Multidog. 3552-0455.
Caravela Digital, criação de sites, comércio eletrônico e campanhas web. Acesse caraveladigital.com.br.
Restaurante Nova Floresta. Refeições com inigualável sabor da cozinha mineira, em uma das principais reservas naturais de Minas. Restaurante Nova Floresta, 3551-3028.
Giotto, sua melhor escolha em áudio, vídeo, informática, assistência técnica e acessórios. Giotto, 3552-0520.
Pé Jovem Calçados, Sport, Júnior e Pontapé.
Garantimos a melhor compra para o seu pé.
DT Forte, a solução contra ratos, baratas, formigas e outros bichinhos que atrapalham a sua vida.
DT Forte, a sua detetizadora.
O Amor Exigente é um grupo de voluntários que acolhe e apoia familiares e amigos de dependentes químicos. Nosso grupo encoraja a pessoa a agir em vez de só falar, construindo a cooperação familiar e comunitária e acabando com a agressividade e a violência. Sozinho, estamos perdidos. Em comunidade, encontramos força. Amor Exigente, apoio aos familiares e amigos de dependentes químicos. Reuniões, segunda às 7:30 da noite, no Salão da Paróquia de São Judas, no bairro Santa Cruz. E quartas, no Salão debaixo das escadarias da Catedral, também às 7:30 da noite. Amor Exigente, esperança e vida para familiares e amigos de dependentes químicos.
Alô. Alô, comunidade! Alô, comunidade!
Olha, 11 horas e 25 minutos aqui no nosso Alô, comunidade. Alô, Fábio Veronese. Olha o Fábio Veronese, ele está falando assim: estou muito feliz, agora vai ter Academia Popular lá no Pombal. Eu queria pedir desculpa para o prefeito. Olha aí o Fábio Veronese falando aqui. Olha, ele diz aqui: Rodrigo, eu falei na rádio aquele dia na avenida para vocês com o Carlinho da FM fazer a festa. Eu estava bravo com o Roberto, não tenho nada contra ele, eu não estou saindo mais de casa, tal. Ele falou o seguinte, que o primo dele falou que ele só fala mal do prefeito. Ô Fábio, é o seguinte, agora ele tá aqui falando que ele está se redimindo, né, pedindo desculpas ao prefeito Roberto Luciano, que ele fala o seguinte: estou muito feliz agora, vai ter Academia Popular lá no Pombal, queria pedir desculpa ao prefeito. Tá bom, Fábio, está aqui dado o seu recado, Fábio Veronese. Ah, tem mais recado aqui, olha só, um abraço para a Érica da Arpé aqui. A Érica está convidando aqui o pessoal, lembrando que amanhã, às 3 horas da tarde, no Polo Esportivo, tem a abertura do campeonato de futsal da Associg. Então, todo mundo aí, toda a população de Guaxupé está convidada para a abertura do campeonato de futebol de salão da Associg amanhã, às 3 horas da tarde, no Polo Esportivo.
O Giro por Guaxupé, em defesa da nossa gente.
Olha, os brasileiros ignoram o início da nova etapa da crise financeira internacional, é o que diz o site G1, inaugurada no começo de agosto com o rebaixamento da nota dos Estados Unidos pela agência de classificação de risco Standard & Poor's, e os brasileiros mantiveram um alto patamar de gastos no exterior. Segundo números divulgados nesta sexta-feira, dia 23, pelo Banco Central, as despesas de turistas brasileiros lá fora somaram 1,9 bilhões de dólares em agosto, apesar de ter sido registrada uma queda frente ao mês anterior de 2,9 US$ 1,15 bilhões. O valor de agosto representa recorde para este mês e também o terceiro maior resultado mensal. Em julho, tradicionalmente, os gastos são mais elevados por conta do período das férias escolares. Os gastos no exterior subiram no mês passado, apesar da alta do dólar registrada no período. Em agosto, a cotação da moeda norte-americana subiu 2,68% para R$ 1,59 por dólar. Com isso, as despesas ficaram um pouco mais caras em relação a julho, quando o dólar estava mais baixo, em cerca de R$ 1,60. Porém, o dólar ainda não representava um valor alto em termos históricos. Além do dólar baixo, outro fator que estimula as viagens ao exterior é o crescimento do emprego e da renda no país. Olha, e a produtora Rockstar corrigiu e pediu desculpas pelo trailer com informações do game Max Payne 3, que se passa na cidade de São Paulo. No vídeo divulgado na quinta-feira, dia 22, a empresa citava a capital paulista como famosa por seu clima excelente, suas baladas noturnas e pela música de baile funk. Pelo seu blog oficial, a produtora corrigiu o vídeo e retirou a informação sobre o baile funk. Enquanto o baile funk é tocado em todo o Brasil e no mundo, suas origens estão no Rio. A frase do vídeo foi corrigida para: São Paulo é famosa por seu clima úmido, sua cena social glamourosa, mas a pobreza, a violência das gangues e os sequestros são o lado escuro desta grande cidade. Olha, e hoje tem o Cineclube, a partir das 6 horas da tarde, lá no teatro, no Cine Teatro 14 Bis. O Cineclube hoje apresenta a obra-prima de Jorge Romero, A Noite dos Mortos Vivos. Cineasta que inovou o cinema de horror ao inserir zumbis como protagonistas. Lançado em 1968, A Noite dos Mortos Vivos tornou-se o maior clássico do gênero. O longa descreve a angústia de um grupo de pessoas refugiadas em uma casa de campo cercada por zumbis. A Noite dos Mortos-Vivos gerou sequências dirigidas pelo próprio Romero e influenciou inúmeros outros filmes. Olha, e a Adriana, dona da confecção Del Valle, está precisando de uma costureira urgente na máquina overlock e máquina reta, com prática. A confecção fica na rua Jeremias Zerbini, 282, no Taboão. Comparecer o mais rápido possível às interessadas ou entrar em contato com a Adriana pelo número 9144-6480. 9144-6480. A Adriana, dona da confecção Del Valle, está precisando de uma costureira urgente na máquina overlock e máquina reta com prática. A confecção fica na rua Jeremias Zerbini, 282, no Taboão. Comparecer o mais rápido possível às interessadas ou então entrar em contato com a Adriana pelo número 9144-6480. 9144-6480.
Previsão do tempo. Previsão do tempo.
E a previsão do tempo hoje para Guaxupé, dia 23 de setembro de 2011, máxima de 32 graus, mínima de 17 graus. O sol, com aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. Neste sábado, dia 24, é máxima de 27, mínima de 19. O clima fica chuvoso durante o dia e durante a noite. E no domingo, dia 25 de setembro, máxima de 25 graus, mínima de 17 graus. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado, noite com muitas nuvens. As informações são do site Climatempo.
Tempo. Notícia. Comunitária, prestação de serviços e informação.
Apoio Cultural. Ponto Chique do Cutiula. Para almoço e lanche não tem outro igual. Ponto Chique do Cutiula.
Escritório Contábil Smar Giassi, o número 1 em contabilidade. Escritório Contábil Smar Giassi.
São João Supermercados, o supermercado da família. São João
Supermercado. Guaxupé Imóveis. Guaxupéimóveis.com.br. Guaxupé Imóveis é só acessar e sua casa encontrar.
551-4540.
Construtora Guaxupé, compra, venda e construção de casas. Construtora Guaxupé, uma empresa do grupo Antônio Felipe Zeituni, 3551-4237.
Você também pode levar o baú do Ricardão para animar a sua festa. Pérolas da música de todos os tempos, dos anos 50 até os dias de hoje. Com o baú do Ricardão, você agita a sua festa, com qualquer ritmo, som e iluminação. Para saber mais, ligue 3551-0305 ou 8859-5999 e fale direto com o Ricardão.
Atenção, você não precisa beber para sofrer com o alcoolismo. Os familiares de alcoólicos também são afetados pela doença do alcoolismo. Enquanto a obsessão do alcoólico é pela bebida, a obsessão da família é controlar essa bebida. Essa obsessão leva as pessoas próximas ao alcoólico a ficarem ansiosas, sentirem raiva, alimentarem sentimentos de culpa, esconder a situação e se tornarem sozinhas e frustradas. Se a maneira de beber de alguém está trazendo para você noites sem dormir e dias cheios de ansiedade, existe um alívio no Al-Anon. O grupo familiar Al-Anon de Guaxupé fica na rua Doutor Jeremias Zerbini, no Taboão, ao lado da Igreja Nossa Senhora das Graças.
E agora a gente vai para o nosso intervalo musical. A gente ouve o Ira com Dias de Luta.
Intervalo musical.
Eu ainda sou o filho e hoje
E agora às 11 horas e 39 minutos nós estamos recebendo aqui, logo após esse intervalo musical do Ira, o Dias de Luta, grande música aí do Edgar Scandurra, pessoal do Ira, né? Agora a gente recebe em nossos estúdios o Luiz Renato Braga, ele é diretor da Divisão de Esportes e Cultura aqui da cidade de Guaxupé. E a Prefeitura Municipal, ela esteve e se inscreveu, né? Se inscreveu e esteve nesta terça-feira o prefeito Roberto Luciano, juntamente com o Luiz Renato. Eles estiveram em Belo Horizonte para assinar o convênio de implantação da Academia Popular aqui na cidade de Guaxupé. A gente vai saber um pouquinho sobre esse e outros assuntos que acabaram sendo resolvidos ou estartados lá em Belo Horizonte pela administração municipal. E é esse tipo de notícia boa que a gente gosta de dar, né, diretor? Bom dia.
Bom dia. A gente também gosta, viu, Rodrigo, de notícia boa. Sempre é importante estar prestando contas para a população, para a comunidade. É um prazer mais uma vez estar aqui no 87 FM para todos os ouvintes de Guaxupé. E é isso aí mesmo que você falou. Fomos lá para... Estivemos em Belo Horizonte, algumas novidades importantes estão chegando. Uma delas é a Academia Popular, né, que é um projeto que o prefeito vem galgando já há algum tempo, conseguiu trazer a primeira academia. Na verdade, na ideia do prefeito Roberto Luciano, é de espalhar academias por todo o município. Então, de pronto, a gente vai ser beneficiado com 5 academias. Essa agora que a gente foi assinar o convênio em Belo Horizonte, já a gente acredita que até o fim do ano ela já esteja instalada e ela vai ser colocada lá na praça do bairro Nossa Senhora das Dores. A gente teve ontem à noite lá, que está acontecendo um campeonato, a gente ficou muito contente de ver a movimentação da praça, que a praça está muito bem cuidada, e a comunidade também está desfrutando disso. Então é um lugar que tem uma aceitação muito grande dessa academia. E o importante que a comunidade precisa ficar sabendo é que não é simplesmente colocar lá os aparelhos, não. O projeto é muito mais que isso. A gente vai ter professores que vão estar acompanhando, porque não só na área do esporte e entretenimento, as academias também têm a função da saúde. Então, quer dizer, vai trazer mais saúde para a população, beneficiando quem não tem condição ou tempo até de ir a uma academia que vai estar disposta ali, bem montada, uma academia muito legal. Então, essa primeira vai ser colocada lá no bairro Nossa Senhora das Dores, na praça. A gente já está com outras que vão ser colocadas, uma na Avenida Conde Ribeiro do Vale e outra na Avenida Dona Floriana. E mais duas que a gente ainda não definiu os lugares, mas já estão aprovadas e a gente só está aguardando para poder fazer a implantação. Então a gente está tentando democratizar essa área de academias populares, levando para toda a população, em toda a cidade, espalhando em todos os bairros.
Olha, e quem tiver curiosidade para dar uma olhadinha já, assim, antecipadamente na Academia Popular, tem fotos da academia Popular, logicamente não é aqui em Guaxupé, mas... do modelo, mais ou menos, de como que é a academia, no site, no portal GXP. Então você pode acessar lá www.gxp.com.br, que está lá as fotos da Academia Popular. E a implantação dessa academia aqui em Guaxupé, diretor, quando que vai ser? Já tem um prazo definido?
Então, essa primeira academia que foi a que a gente assinou o convênio, que o prefeito assinou o convênio lá em Belo Horizonte, a gente acredita que até dezembro, antes do final do ano, ela já vai estar instalada e funcionando. Porque não é simplesmente colocar os aparelhos, é dar continuidade do trabalho com acompanhamento de profissionais, que a comunidade também entre no espírito da academia. É uma academia que é voltada para todas as idades, pessoal da melhor idade, pessoal mais jovem, crianças, quer dizer, é uma academia que é aberta para todo mundo. Então vai ter um acompanhamento de um profissional, os horários serão passados, mas essa primeira a gente já está se comprometendo de que até o final do ano ela vai ser instalada no bairro Nossa Senhora das Dores.
E isso então quer dizer, já está no nome aí, Academia Popular, ou seja, essa academia é uma academia que vai ficar uma espécie assim, vai ficar numa praça, por exemplo, aberta, quem quiser chega lá e usa.
Exatamente, está disponível. Se o professor não estiver presente, estiver em outros horários, a academia continua lá para que você possa usufruir desse espaço que é muito interessante, e juntando com o espaço da saúde, né? E trazendo saúde para a população nos bairros também.
E você falou, se o professor não estiver lá, quer dizer que vai ter então alguém, pelo menos em alguns momentos, acompanhando também?
Em alguns momentos teremos pessoas que estarão acompanhando, que faz parte do projeto, né? Até para poder tá melhorando o ritmo de atividades físicas que esse pessoal vai estar fazendo.
Perfeito. Diretor, e a Fest Moda?
Então, a Fest Moda é outro acontecimento, esse está bem recente agora, vai acontecer dia 7, 8 e 9 de outubro. um grande evento que o prefeito pediu que se fizesse para apoiar os empresários do segmento calçadista e do segmento de lingerie, tendo em vista que a gente já está aprovando, já deu início às obras do Polo da Moda, que vai disponibilizar muitos empregos lá para a população, né? Então a gente já vai estar fomentando para que esses empresários possam expor seus produtos para os seus clientes. Então é um trabalho que é feito junto com a Secretaria de Desenvolvimento e Meio Ambiente, né? E as entidades que aglomeram esses empresários e que trabalham junto com a gente. Então nós vamos ter bastantes expositores lá com desfiles diários, né? E juntando a isso a gente vai ter entretenimento e cultura, que a gente vai ter shows todas as noites, no período da noite lá na Avenida Felipe Elias Zeitune, né, ao lado da Casa da Cultura. A exposição vai acontecer dentro da Casa da Cultura, onde também acontecerão os desfiles. E no Parque Mogiana a gente vai ter um espaço bem amplo, com tenda montada, com palco e música também durante todo o dia. Então é um espaço, vamos ter festival de basquete de rua, né, um campeonato de basquete de rua, vão ter jogos de futebol. Então a gente vai ter um final de semana que vai estar muito movimentado, tudo isso voltado a fomentar as empresas desses segmentos em Guaxupé, que está passando a ser um grande polo hoje nacional, tanto que a região é forte nesse segmento, né? E Guaxupé também está dando esse segmento junto a toda a comunidade e a toda a população de empresários que trabalham.
A ideia do Fast Moda é que seja algo contínuo, diretor?
A ideia é que ela entre no calendário anual, é que todo ano aconteça, e que ela venha se desenvolvendo a imagem de outros festes, né, digamos assim, outros festivais, outras feiras e exposições que acontecem em todo o Brasil. A gente tem exemplo da Francal, por exemplo, o pessoal da Socig, que é o pessoal dos calçadistas, já estiveram se apresentando na Francal, em São Paulo, que é uma das maiores feiras que existem no Brasil. Então, quer dizer, a gente está começando, lançando essa proposta para que ela vá tomando dimensões cada vez maior, até a gente não sabe aonde pode chegar, mas a gente tem certeza que os empresários vão poder expor seus produtos, comercializar seus produtos, e é uma forma de estar aumentando o seu negócio, né?
Perfeito. Diretora, vocês estiveram lá em Belo Horizonte, parece que tem mais coisa que vocês conversaram lá, né? Tem também aqui algum assunto relacionado ao poliesportivo, né? O que vocês conversaram ali do poliesportivo?
Então, o poliesportivo não foi propriamente via Belo Horizonte, né? O poliesportivo é um trabalho que o prefeito Roberto Luciano, junto com o deputado Elton Freitas, vem galgando de uma emenda, né, do Ministério do Esporte, é uma emenda federal. E conseguimos essa semana empenhar, quer dizer, o dinheiro já vai vir para a conta da prefeitura para que seja feita a reforma da Vila Olímpica do poliesportivo. Então aquela parte de caminhada que o pessoal tem ali, o campo ali, nós vamos ter mais um campo de futebol no município, com toda a infraestrutura de arquibancada, de alambrados, vamos ter tudo revitalizado ali, já foi empenhado, a gente vai entrar agora em processo de contratação para poder trabalhar. É um pouco mais demorado, mas a gente acredita que até logo no começo do ano que vem a gente já está com isso. Então é um espaço que o pessoal, que a comunidade vem reivindicando, porque é muito frequentado, e a gente vai estar junto com o Ministério dos Esportes reformando tudo e entregando para a população o tão rápido possível. É uma conquista muito grande, a gente está muito feliz, porque o esporte merece, e não só esporte, né? É a saúde que vai estar levando o pessoal, é entretenimento e uma área de lazer muito gostosa e muito proveitosa para toda a comunidade.
Perfeito. Outro ponto também que a gente fala, aproveitando que a gente está falando aqui em esporte, lazer e cultura, muitas vezes a gente comenta aqui sobre essa questão do circuito das montanhas cafeeiras. Né? Eu tô aqui, inclusive, a gente vê que tem as placas ali, a gente passa na estrada, vê, mas enfim, mas não tem uma atividade turística efetivamente.
Certo.
Né? O que a gente tem de novidade com relação a isso?
Bom, o circuito Montanhas Cafeeiras é um circuito que foi desenvolvido na década de 90. Minas Gerais foi setorizado por circuitos. Então, cada região existe um circuito. O nosso circuito é o circuito denominado Montanhas Cafeeiras. Eu sou presidente do circuito.
Certo.
E o circuito ele tava um pouco deixado. Assim, perdemos o selo de certificação em alguns anos passados, e a gente não conseguiu entrar com o pedido de ICMS solidário, que são recursos que o Estado repassa de acordo com as políticas dentro de turismo que é feito. Então a gente reativou o circuito, né? Foi feita uma nova assembleia, uma nova eleição, e foi onde fui gratamente eleito como presidente do circuito, que também responde à pasta da nossa secretaria. O prefeito Roberto pediu que desse uma atenção muito importante nisso, porque não é só o município de Guaxupé, nós somos em 9 municípios regionais. Então tem Guaranésia, Muzambinho, Juruáia, São Pedro União, Nova Resende, enfim, são 9 municípios que enquadram esse circuito. E a gente ficou 3 meses trabalhando para fazer um inventário turístico, fazendo um levantamento de o que estava acontecendo na cidade, o que nós temos para poder oferecer para a pessoa que vem de outras cidades para cá. Conseguimos levantar esse dado, foi um trabalho árduo de 3 meses, e para nossa grata surpresa, enquanto estávamos assinando o contrato de convênio da Academia Popular, me toca o telefone e era da Setur, que é a Secretaria de Turismo, colocando que a gente tinha sido certificado e que a gente poderia ir lá buscar. Então conseguimos esse selo de certificação, que é um trabalho que nos engrandece muito, a gente fica muito feliz com isso, porque a gente pode trabalhar em cima das políticas e voltar ao turismo de Guaxupé, que existe sim, ao contrário do que muita gente pensa, porque não tem onde ir em Guaxupé. Turismo não é só isso, é uma coisa muito mais ampla que isso. O turismo é o simples fato de você estar recebendo um parente seu na sua casa, que vai vir, que vai comprar no comércio, que vai usufruir da sorveteria, que vai comprar um pãozinho na padaria. Isso já é turismo. E isso o Guaxupé é muito forte. Turismo de Guaxupé, por ser diocese, de casamento, turismo de eventos regional, não só de Guaxupé. Nós temos Felinju em Juruáia, nós temos a Expo Agro de Guaxupé, nós temos o Carnaval de Muzambinho. Quer dizer, então, o que é a ideia do circuito? Unificar uma agenda para que a gente possa trabalhar e mostrar que os municípios juntos é uma grande opção de turismo para todo o Brasil.
Que o turista pode vir e se deliciar com a região.
Com a região inteira. Nós temos as cachoeiras de Nova Resende, Juruáia, Bom Jesus da Penha, que também já fazem parte do circuito. Você indo lá para conhecer essa cachoeira, na volta você vai passar em Juruáia e conhecer o circuito da Lingerie. Você vai se hospedar em Guaxupé, que é o maior município do circuito, é sede da MOG, é sede do circuito, então é muito legal. Guaranésia com as suas praças, enfim, cada cidade tem o seu atrativo natural, o seu atrativo comercial, o seu atrativo turístico, né? Então é juntar as forças sabendo o que cada município tem a oferecer para formar um grande circuito e um grande polo turístico também. Então é uma conquista que deixou o prefeito Roberto muito feliz e a gente também do Circuito Montanhas Cafeiras estamos muito felizes com essa conquista.
Diretor, para a gente encerrar aqui nossa conversa, tem mais alguma consideração que o senhor quer deixar aqui para os ouvintes com relação a todas essas recursos, né, ou esses benefícios que a gente pelo menos está vislumbrando agora?
Não, a gente está muito feliz com tudo que está acontecendo, sabe, Rodrigo? A gente que trabalha na vida pública, é muito difícil, porque a gente escuta muito absurdo, mas a gente está preparado e isso é uma coisa que não nos abala. Então a gente está trabalhando porque os recursos que foram já implantados em 2009, que os projetos que foram feitos, foram desenvolvidos e vêm sendo trabalhados, o ano passado muita coisa não pôde ser feita porque era um ano político nacional e os recursos não vinham, estão vindo agora. Então, quer dizer, o que importa é que a população está sendo beneficiada com todas as obras, com todas as ações que o prefeito Roberto Luciano está fazendo. E a gente fica muito feliz que a nossa administração está muito firme e vai continuar cada vez mais subindo e no conceito da população e levando tudo de melhor que a gente pode para a nossa tão querida Guaxupé.
Perfeito. Olha, nós conversamos aqui com o diretor de divisão de esportes, cultura e lazer aqui da cidade de Guaxupé, Luiz Renato Braga. Muito obrigado, diretor, pela sua presença aqui, pelos esclarecimentos. Bom trabalho, bom final de semana, viu?
Obrigado a todos, um abraço a todos os ouvintes do 87.
Até logo. E a gente aqui no Giro pro Guaxupé, nós prosseguimos agora no finalzinho do giro, às 11h53. Olha, e hoje aqui em Guaxupé vai ser realizado aqui o prêmio, a entrega, né, do prêmio Osiris Silva, aqui, ó, Valdeci Dias, tá aqui, ó, no site Anuncia aqui, muzambinho.com, aqui, ó, Valdeci Dias, empresário muzambiense, será agraciado com o prêmio Osiris Silva, junto aos setores da atividade econômica do Brasil, para reconhecer, identificar e premiar empreendedorismo. Essa aqui é a solenidade do prêmio Osiris Silva. Será realizado hoje, dia 23 de setembro, às 8 horas, no Teatro Municipal. É um prêmio aí ao empresariado, e que ao empresário vem gente de muito lugar, né? Por exemplo, aqui, ó, prefeito Sérgio receberá prêmio empreendedor Osiris Silva, né? Então a gente tem aqui informação que o prefeito Sérgio Arlindo Cerávolo Paoliello, né? Sérgio Arlindo Cerávolo Paoliello recebe hoje também aqui em Guaxupé o prêmio Osiris Silva. Também ele, a gente tem aqui as informações aqui, o prefeito de Muzambinho, né, recebendo hoje aqui em Guaxupé a premiação do prêmio empreendedor Osiris Silva 2011. O prêmio é realizado lá no Teatro Municipal a partir das 8 horas da noite. E muitas outras autoridades também serão agraciadas com este prêmio. Olha, antes da gente encerrar aqui também, tem o nosso, tem uma última locomunidade aqui que a gente já aproveita a falar agora, que é o Ismael. Um abraço pro Ismael, que tá mandando uma locomunidade. Ele mandou um e-mail pra gente, escrito assim, ó: mais uma vez, os cidadãos corretos que pagam suas contas em dia serão prejudicados e o mal pagador será privilegiado com a anistia fiscal concedida pela Prefeitura Municipal de Guaxupé. Será que vale a pena pagar os impostos municipais em dia? Não seria melhor deixar tudo sem pagar para depois receber o benefício do desconto e até da isenção? Essa aí é a palavra do Ismael de Souza. Ismael falando sobre a anistia fiscal que o Dr. Natal dos Reis Júnior falou hoje no início, o procurador-geral do município falou no início do programa. A prefeitura está facilitando a forma de pagamento para alguns devedores, alguns contribuintes devedores da administração municipal, para a administração municipal. Aí hoje começa também, hoje é o primeiro dia do Rock in Rio. Começa hoje, sexta-feira, os primeiros shows. Inclusive o site da Globo, que eu acho que tem parte com eles lá, tem, né? A Globo deve ter. Senhor Ricardo Bicalho, até onde a Globo está envolvida no Rock in Rio 2011, ou na verdade seria Rock in Rio ou Pop in Rio?
No futebol, na política do Brasil, em tudo, né? A Globo está envolvida, né, meu? Eu acho que seria Pop in Rio. Agora, eu não sei nem se pode ser considerado pop, que pop que a gente escutava era outra coisa também, era um rockzinho pop, não isso daí que vai tocar lá, sei lá. Não, eu conheço o Elton John que vai tocar, sei as músicas do cara, tudo tal.
Jorge Mateus, hoje é o primeiro show, Jorge Mateus, né? Não. Ah, não, daí também não, né?
Aí também não, né, meu? Aí me dá um 3-8 que eu vou dar um tiro na cabeça, bicho.
Mas me fala uma coisa, na verdade o que eles estão informando aqui, hoje tem show da cantora Rihanna. Tem shows do Elton John, aqui, ó. A programação pop marca a abertura do Rock in Rio nesta sexta-feira. Então, às 23h10 tem o Elton John. Às 21h40 está marcado aqui Katy Perry. Às 8h10, então, quer dizer, vamos começar lá. Essas 7 horas é a abertura. Então, é uma reunião de bandas nacionais e que abre a programação principal do Rock in Rio, neste primeiro dia de festival. Então, primeiras 7 horas da noite tem Titãs, Paralamas do Sucesso, Milton Nascimento, Maria Gadu e a Orquestra Sinfônica Brasileira juntam em uma apresentação do mais tradicional rock nacional. Eles colocaram que é tradicional rock nacional. O que, que o senhor tem a dizer sobre isso, senhor Ricardo Baú do Ricardão de Calho?
Pô, você gosta de me apertar, né? Mas eu acho que os três primeiros, vai, Paralama, Titãs, tal, ainda faz um rockzinho aí. Agora, Milton Nascimento, só se lá atrás, com o sonho imaginário, ele podia pensar em rock. Depois, Milton Nascimento não é um cantor de rock. Agora, Maria Invenção, Caetano Veloso, Gadu. E Maria Gadu? Eu quero que a Maria Gadu vai. Você sabe pra fazer o quê, Rodrigo? Pô, agora, o resto você tá me contando aqui? Rihanna, que rock que é, rock que é. Agora, só se o rock agora, estão inventando que é tudo, rock pode ser isso, pode ser sopa, tô sentindo falta dos sertanejos lá, queria ter sertanejo também, vocês estão englobando no rock tudo, pô. Agora, o único roqueiro mesmo que vai lá, que pode ser considerado um roqueiro, foi um roqueiro pop, é o Tom John, mas parece que o Tom John vai abrir um show pra Rihanna, não sei, quem que é o último cara que toca na noite?
É a Rihanna mesmo, é eles trocaram, a Rihanna tá entrada pra marca 10 para 1, o Elton John, ele ia ser o último a tocar, mas eles trocaram, aí quem encerra a programação no palco mundo é a cantora Rihanna, que ela é nascida em Barbados, e ela tem apenas 23 aninhos, viu? E conquistou sucesso com canções pop, voz marcante, e pelo apelo visual de suas apresentações, eu acho que ela conquistou pelo apelo visual, mais nada.
Agora, bicho, se o Elton John tá deixando, tá abrindo o show pra Rihanna, eu acho que ele não parou de cheirar não, bicho, ainda tá nas drogas, porque ele tinha falado que parou completamente, né? Que a primeira vez que ele veio aqui, ficou ele e o Rod Stewart, ele vestido com uma roupinha de marinheiro, os dois pareciam um aspirador de pó, viu, bicho, pelo Rio de Janeiro. Então eu acho que ele não parou não, porque abriu o show pra Rihanna, mas eu não me nem, bicho, mas nem que se botasse um revólver na minha escola, atira, mas eu não abro um show pra Rihanna, pô.
Mas olha, eu não sei o que aconteceu não, porque tá falando o seguinte, que tá falando que o Elton John, ele costuma ser pontual em suas apresentações, e seu show antes marcado para meia-noite e 50, teve horário alterado com o de Rihanna, que tocaria antes dele, mas agora vai encerrar a noite. A apresentação do Elton John conta com alguns dos maiores clássicos do pop internacional, canções como Your Song, Rocket Man e Benny and the Jets fazem parte do repertório de quase todos os shows do Astro. E dizem que o show dele está previsto para ser um pouco mais curto, durando um pouquinho mais de uma hora. Alguma coisa será que aconteceu aí, Ricardo?
Ah, sei lá, e também não precisa, sabe, porque o pessoal que vai lá pra ver Rihanna, pra ver, não vai querer ver o Elton John, nem conhece o Elton John, nunca viu, pô. Aí vai ver e pensar que é um ratinho, é o Elton John, um ratinho, nem sabe quem que é, pô.
Como que era o Rock in Rio? O primeiro Rock in Rio foi em 85.
Ah.
Esse Rock in Rio que veio Iron Maiden, AC/DC, enfim, Queen... Esse Scorpions, que Scorpions, se bem que também Scorpions é um mela, né, também é um negócio. Mas enfim, mas o que que você acha, como que você compara o senhor que tem a história do rock na ponta do coração? Conte.
Bom, eu acho o seguinte, o primeiro festival, assim, mais assim, é pros metaleiros, pra aquele rock progressivo, rock de metal, os caras adoraram, porque vieram os ídolos dele. Mas pros caras que nem eu, que ouvia Beatles, que ouvia Stones, que ouvia Eagles, Badfinger, não é América, Yes, Tenias After, não, aquilo não é festival de rock, não é Johnny Joplin, ela não podia vir que tava morta, se aparecesse todo mundo saia correndo, né? É Joy Cuca, mas pô, tem uns caras, velho, a gente que gosta desse tipo de rock, entendeu? Não de metal, esses negócios, a gente aceita, tá legal, existiu e tal, mas até aí, vai, acabou, parou, aí não precisa mais. Agora, esses outros, meu, Rihanna, eu tô ligado que hoje vai ter show também, vai ter no final de semana da Britney Spears, na Apoteose. Ah, que é isso, meu? Para com isso, velho.
Olha, agora são...
Mas vamos ligar pra meter o pau em mim, né?
Agora são meio de três, a gente já tá encerrando o giro que vai continuar aqui o Ricardo com o baú do Ricardão, né? Que hoje, especial do Rock in Rio no baú do Ricardão, né?
Não, mas eu trouxe uns rocks, mas não do Rock in Rio, né,
bicho? É isso aí, olha, Ricardo, muito obrigado. Você vai continuar com o seu programa aqui hoje. E a gente vai ficando por aqui. O Giro pro Guaxupé vai encerrando hoje, nesse final de semana. Desejo um ótimo final de semana para todo mundo, né? Com muita paz, muita alegria no coração. E segunda-feira a gente está de volta. Eu ainda volto hoje, sexta-feira, às 16h, com o Sexta do Compositor. Esta é a Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé, emissora sem fins lucrativos, sem vínculos políticos e sem pretensões
religiosas. A comunitária defende a democracia e defende o direito do cidadão de bem. A comunitária não recebe verbas públicas e se mantém exclusivamente com o apoio cultural de empresas de Guaxupé que acreditam em nossa linha de conduta. Com redação de Flávio Inácio, produção de Priscila Máximo, termina aqui mais um Giro pro Guaxupé. Tenham todos um ótimo final de semana e vem aí o Baú do Ricardão. Tchau!
De segunda a sexta, você está convidado para discutir os assuntos da nossa cidade. O Giro por Guaxupé, um programa em defesa da nossa gente. O Giro por Guaxupé, de segunda a sexta, às 10 da manhã. Cidadania e utilidade pública. O Giro por Guaxupé.
Apoio Cultural.
Minquilo Materiais para Construção. Qualidade e economia na construção. Em Guaxupé e Guaranésia. Minquilo Materiais para Construção.
DT Forte, a solução contra ratos, baratas, formigas e outros bichinhos que atrapalham a sua vida.
DT Forte, a sua detetizadora.
Pousada Nova Floresta, conforto e praticidade, um hotel da cidade em meio à natureza. Pousada Nova Floresta, 3551-3028.
Ponto da Cerveja, a cerveja mais gelada da cidade, na rapidez que você espera, na hora que você precisa. Ponto da Cerveja, 3551-7001.
Tô de moto, tô de boa, tô de Kaczynski, revolucionária. Tô de moto, tô de boa.
Em dívida com a prefeitura? Agora ficou fácil resolver a sua situação. A prefeitura preparou uma lei que oferece condições especiais para quem precisa quitar impostos atrasados. Fique atento às datas de vencimento e receba descontos totais ou parciais em juros e multas. Aproveite para economizar e